ouça a mensagem de nossas pregações em podcast. Acesse agapeubatuba.com/podcast.
Espírito Santo, que essa palavra seja revelada, Senhor, e que traga, Senhor Deus, entendimento, e que Teu Espírito Santo, Senhor Deus, fale conosco, e que possamos sair daqui mudados por ela, Senhor, para a glória do Teu nome, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa palavra Deus colocou no meu coração sobre o chamado de Deus na sua vida, sobre o chamado no sentido, o momento que Ele te chamou, a chamada de Deus, a hora que Deus olhou para você e chamou você pelo seu nome e te trouxe aqui. Eu coloquei dois exemplos aqui para a gente dar início nessa palavra. O primeiro que eu coloquei está no livro de Êxodo, e eu queria que você abrisse comigo. Êxodo capítulo 3, versículo 2. Êxodo 3, 2 e 3, e depois nós vamos ler o 10. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei essa grande visão, porque a sarça não se queima. Versículo 10. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então aqui o chamado, o momento que Moisés recebeu o chamado de Deus, quando Deus aparece para Moisés, Deus aparece no meio de uma sarça ardente, uma sarça que pegava fogo, mas não se consumia. É como uma fogueira e a sua lenha, e o fogo queimava, ardia em fogo, e a lenha não se queimava. E Deus aparece para Moisés e Deus faz um chamado. Deus declara ali para Moisés qual era o seu objetivo, o que ele teria que fazer. No versículo 10, como a gente leu: vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então, o chamado de Moisés foi a libertação do povo de Israel do Egito. Essa foi a grande missão de Moisés: libertar o seu povo do Egito, o povo de Deus, e conduzir eles no deserto por um tempo, até o momento que Josué assumia e conduzia o povo adiante, para que os propósitos de Deus, as promessas de Deus se cumprissem sobre esse povo. O segundo exemplo que eu coloquei, a gente não vai abrir, está em 1 Samuel capítulo 3, é quando Deus chama o profeta Samuel. Samuel foi entregue ao Senhor para serviço do Senhor na tenda, no tabernáculo. Ainda quando bem pequeno, a sua mãe entrega Samuel ao sacerdote, a Eli, para que ele sirva ao Senhor, porque esse foi o voto que ela fez. O voto de Ana foi: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou criar e vou entregar ele ao Senhor. E ela foi fiel àquilo que ela disse ao Senhor. Deus deu um filho a ela e ela entregou Samuel a serviço do Senhor. E um dia Samuel estava na tenda e Deus chamou Samuel: Samuel. E Samuel, achando que era o sacerdote Eli chamando ele para o serviço, ele se levanta, vai até o sacerdote e diz: sim, Senhor. O Senhor me chamou? E ele: não, eu não te chamei. Samuel volta para sua cama, para o seu aposento, deita. Naquele mesmo momento, outra vez: Samuel. Samuel levanta, vai até o sacerdote e diz: o Senhor me chamou? Não, eu não te chamei. Pela terceira vez ele volta, mais uma vez: Samuel. E dessa vez, quando Samuel vai até o sacerdote ele entende que era Deus chamando a Samuel. E ali Deus se manifesta a Samuel. Quando Deus chama mais uma vez Samuel, e ele, por orientação do sacerdote, ele diz: sim, Senhor. E ele entende e ouve a voz de Deus, e Deus começa a falar com Samuel, e Deus revela tudo aquilo que Deus faria com o sacerdócio de Eli, com a família, e tudo aquilo que Deus faria em Israel. E Deus entrega a Samuel, naquele momento, uma missão. Então Deus chama a Samuel e fala ao coração de Samuel. Deus revela-se a Samuel com palavras. Deus revelou-se a Moisés no meio de uma sarça ardente. E você? Como Deus te chamou um dia? Como foi que você encontrou Deus? Ou você acha que encontrou Deus? Porque Deus te encontrou. Deus te chamou. E como foi? Como foi que Deus apareceu para você? Qual foi o primeiro contato que você teve com Jesus Cristo, com o Senhor? Porque esse encontro com Deus, esse momento que nós temos com Deus, é muito importante para nós, porque marca a nossa vida. Eu tive, não muitos, mas alguns momentos muito especiais com Deus, momentos que marcaram a minha vida, desde a minha adolescência. Desde a minha adolescência, eu me lembro como se fosse ontem, como se fosse hoje, alguns momentos que eu tive com Deus e ali Deus falou comigo. Talvez o primeiro eu tinha 17, 16 anos. Ah, pastor, mas Deus fala assim com um adolescente e muito. Se você tem filho adolescente, você ore por ele, porque a vida espiritual, ministerial dele pode ser estabelecida hoje, na adolescência. E por isso a importância dos ministérios e do ministério de adolescentes na igreja. Porque ali eles começam a entender Deus e começam a se relacionar com Deus. Então, eu tive já alguns momentos que foram marcantes para mim. Esse momento do chamado, a hora que Deus me chamou, a hora que Deus me confiou algo, a hora que Deus me deu uma direção. E você, quando foi que Deus te chamou? Quando foi o chamado de Deus na sua vida? Quando foi que Deus olhou para você e te disse: filho, eu te quero. Filho, você é meu. Filha, você é minha. Quando foi? Nesses dois exemplos que nós vimos aqui agora, Moisés e Samuel, Deus chama esses homens porque Deus tinha um propósito para eles e uma missão que eles viessem a cumprir. E assim somos nós também. Deus, ele não te chamou simplesmente por chamar. Deus te chamou porque Deus tem uma obra para você muito importante. Mas, pastor, eu acho que eu não. Não, eu não sou capaz, eu não consigo. Não, isso não é para mim. Repreenda esse pensamento em nome de Jesus, porque Deus tem sim um chamado para você. E Deus te chamou sim para fazer algo muito especial para Ele. Talvez você tenha 13, 14, 16 anos, Deus te chama sim. Talvez você tenha 20, 30 anos, 40, 50, 60, 70 anos, Deus te chama sim. Deus apareceu a Moisés no meio de uma sarça ardente. Talvez se fosse hoje, a gente acharia que fosse um programa. Ah, é algum programa novo que saiu, um sistema, algum Android que projeta o fogo em 3D e é coisa da minha visão. Mas aqui não. Aqui Moisés sabia que era Deus, tanto que ele vira o seu rosto achando que aquilo era uma visão. Mas Deus fala: não, Moisés, sou eu. Sou eu, o Deus Todo-Poderoso, sou eu que estou diante de você. Tira os sapatos do seu pé, as sandálias, porque aqui é solo santo. E ali Deus começa a conversar com Moisés e dá todas as direções. Moisés tenta fugir, mas Deus enlaça ele e fala: não, você vai fazer. Eu tenho essa obra para você. E Deus te diz a mesma coisa hoje. Eu tenho uma obra para você e eu chamo você pelo seu nome. Talvez você esteja como Samuel. Deus está te chamando, você está sem saber para onde ir. Para Samuel aqui foram 3 vezes. Ele não sabia quem o chamava. Ele não entendia o que era Deus que estava dizendo para ele. Ele precisou ser orientado pelo sacerdote, por Eli. E Eli, conhecedor do Deus Todo-Poderoso, Um sacerdote separado pelo Senhor a servir ao Senhor, mesmo no meio de muitas decisões erradas, ainda assim, ele era o sacerdote escolhido por Deus. Eli entende que era Deus chamando Samuel e Eli ensina. Samuel, se você ouvir mais uma vez, você vai dizer, sim, Senhor, fala que o teu servo ouve. Porque Eli entendeu que era Deus chamando o menino. Talvez você esteja como Samuel, como um menino. Deus está te chamando, Deus está te dizendo, Deus está mostrando para você o que você tem que fazer. E você está perdido, andando para os lados sem saber o que fazer. Aí quando você deita na sua cama, que você começa a refletir na tua vida, o Espírito Santo começa a falar com você o que você tem que fazer, o Espírito Santo começa a mostrar para você aquilo que tem que ser mudado, aquilo que não deve ser feito mais, aquilo que deve ser feito, e a sua mente entra em confusão e você não entende se aquilo se é Deus, se é a sua mente, se são os seus pensamentos. E vem o dia, vem a dinâmica do dia, vem a correria, vem as atividades e você se esquece, não consulta a Deus e muito menos um homem de Deus, e aquilo passa, passa, passa. Mas Deus não desiste de você. Fala para a pessoa que está do seu lado aí, Deus não desiste de você. Deus, ele vai insistir e vai te chamar de novo. Pela segunda, pela terceira, pela quarta, ele vai te chamar. Até você responder ao chamado que ele tem para você. Agora, pode ser que o rei da glória venha entre as nuvens e você não entenda o chamado. Mas até isso acontecer, Deus vai continuar te chamando. Até que o céu se abra e o rei da glória venha buscar a sua igreja, Deus, ele vai continuar te chamando. E hoje ele está te chamando de novo. E eu peço ao Espírito Santo que, através dele, venha à sua memória o dia que Deus te chamou, o dia que Deus falou com você, o dia que Deus entregou para você uma missão. E talvez hoje eu possa ser como Eli na sua vida, através do Espírito Santo. Mostrar para você como você vai ouvir a voz de Deus e como você vai obedecer e como você vai entender aquilo que Deus está te mostrando em nome de Jesus. Amém? Eu queria que você abrisse comigo agora em Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 11. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar dois barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo, Simão disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande multidão de quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram um sinal aos companheiros, que estavam no outro barco, para que lhe fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique, quase afundavam os barcos. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Amém. Aqui é o primeiro momento que Jesus chama os seus primeiros discípulos. Pedro, ele já conhecia Jesus. Você pode ver na sua Bíblia um pouco antes que Jesus, ele vai até a casa de Pedro e cura a sua sogra de uma febre alta que ela tinha. Jesus também já nesse momento já havia passado pela região da Galileia, por Cafarnaum. Jesus já havia passado nas sinagogas e ali Jesus já tinha lido a palavra, ali Jesus já tinha manifestado o seu poder na terra. Porque tudo isso aconteceu aqui após Jesus voltar da sua tentação, onde Satanás tentou a Jesus no deserto. Então Jesus, quando ele vem do deserto, ele vem até Cafarnaum, pela Galiléia, e vai passeando por aquela região, Nazaré. Então, antes de tudo isso acontecer, Pedro, ele já ouvia falar de Jesus. Talvez Pedro até conhecesse Jesus como filho de José, Maria. Como você conhece o seu vizinho, como eu te conheço, como você me conhece. Ele já ouvia falar de Jesus. Até porque aquela região não era uma região muito grande. Então, um homem como Jesus começa a pregar na sinagoga, começa a ensinar as leis de Deus, começa a se sobressair, começa alguma coisa diferente começa a acontecer. E a multidão começa a aumentar, porque a Bíblia fala que a multidão apertava Jesus. Por isso Jesus entrou no barco. Jesus chega aqui à beira do lago e fala: Simão, Pedro, eu posso subir no seu barco? Ele entra no barco e pede: Pedro, afasta um pouco. E ali Jesus começa a pregar para aquela multidão. Jesus começa a ministrar o reino de Deus. Então Pedro, ele já via que alguma coisa estava acontecendo. Ele tinha acabado de ver um milagre, a sua sogra queimando em febre e ela ser curada. Pedro sabia, alguma coisa está acontecendo. O Jesus, filho de José, ele tem alguma coisa diferente. Alguma coisa ele tem. Eles não sabiam que Jesus era o filho de Deus. Mas mesmo assim, depois que Jesus ministra a multidão, Pedro também está ali, o seu barco foi usado para isso. Jesus fala: Pedro, faze-te ao mar alto, versículo 4, e lançai as vossas redes para pescar. E aí Simão responde: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Já havia um respeito, tanto que a Bíblia nos deixa escrito que Pedro fala: mestre, a gente já pescou a noite toda. As pessoas já começavam a ver a Jesus com os olhos diferentes. Eles não sabiam que Jesus era o Filho de Deus e o Salvador do mundo, mas que existia algo diferente naquele homem, eles sabiam. Então as pessoas começam a já entender que algo está acontecendo, e Pedro fala: Senhor, porque o Senhor diz, nós lançaremos a rede. E aí acontece um milagre. Eles vão, depois de pescarem a noite toda, eles lançam a sua rede mais uma vez. Eu nunca tive a experiência de limpar uma rede, mas eu imagino que não seja algo tão simples. Ainda mais se pega muita sujeira, né? Os nossos irmãos pescadores aqui vão dizer para mim como é. Porque, imagina só, eles lançaram a rede a noite inteira. Talvez, eu não sei se a rede, se ela embaraça, se as suas linhas se trançam. Eu sei que eles estavam ali arrumando para talvez um descanso e depois, a próxima noite, lançar a rede de novo. E Jesus entra em cena. Jesus entra em cena, entra no barco daquela família, pede aquele barco, entra no barco, ministra a palavra, libera a palavra de Deus e o reino de Deus sobre eles, ministra sobre ele o reino dos céus. Jesus sai do barco e fala: Pedro, agora lança de novo. E aí Pedro fala: mestre, porque o Senhor está dizendo, eu vou. E aí acontece um milagre. Eles começam a pegar muitos peixes, e muitos peixes, e muitos peixes, e o barco começa a querer afundar. Ele chama os seus amigos para ajudar, vem me ajudar, porque é muito peixe. E aí eu fico imaginando a volta deles. Eles vindo lá do centro do lago, voltando até a margem do lago, com aquele barco, talvez nem eles coubessem dentro do barco mais, porque a Bíblia fala que o barco estava para afundar. A vira-pique, eles dentro do barco e remando, não tinha motor, não tinha nada, talvez uma vela no máximo, e eles voltando e... O que aconteceu? O que aconteceu, Pedro? Os amigos? O que aconteceu? A gente pescou a noite inteira e nada aconteceu. E talvez Pedro... A Bíblia fala que ele ficou espantado, ele ficou com temor daquilo que aconteceu. Talvez Pedro fale, eu não sei o que aconteceu também. Eu sei que Jesus mandou eu lançar a rede e aconteceu isso. Mas será que ele fez alguma coisa? Eu não sei o que ele fez. Eu sei que ele falou palavras, eu obedeci e isso aconteceu. E no versículo 9, perdão, no versículo 8, diz assim: e vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderava dele e de todos os que com eles estavam por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também Tiago, João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E Jesus disse a Simão: não temas. Pedro, não tenha medo. E aí vem o chamado. E aí vem o chamado. E aí Jesus fala: Pedro, não temas. De agora em diante, você vai ser pescador de homens. Pedro, a partir de hoje, você vai ser pescador de homens. E no versículo 11, a Bíblia diz: e levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Talvez Deus tenha feito grandes milagres na sua vida. Talvez você tenha provado das bênçãos de Deus como você nunca provou. Talvez você esteja vivendo hoje como Pedro, como Tiago, como Zebedeu. Talvez eles, na vida inteira deles, talvez eles nunca pescaram tanto peixe. Irmãos, era a profissão deles. Era o ganha-pão deles. Era com que eles sustentavam a sua família. Era o dinheiro deles, era o peixe. A bênção deles era pescar. Era trazer peixe para a praia. Era a prosperidade deles, era isso. A sabedoria deles era isso. Porque com certeza com outros pescadores, eles tinham que escolher onde jogar a rede, aonde eu jogo a rede, aonde está o cardume. Hoje tem a tecnologia, tem um monte de coisa que a gente encontra, né, os cardumes, mas aqui não. Aqui o que valia era a experiência, o conhecimento do rio, o momento certo, a hora certa, a época certa. Então, aqui estava a honra desses homens também. Eles pescaram a noite inteira e não voltaram com nada. Irmãos, eu já fui pescar de molinete, não peguei nada. É uma decepção. É triste. É triste. Não sei se eu já era casado uma vez que eu fui, acho que sim. A cara falou: amor, o que você pegou? Eu falei: não peguei nada. Mas nem beliscava. Eu peguei um desse tamanho que fiquei até com dificuldade para tirar do anzol, de tão pequeno que era. Mas quem gosta de pescar sabe disso, né? Você vai com uma expectativa. Você vai... Ah, quer exemplo maior, irmãos? Eu fui para a Amazônia, onde tem mais peixe no mundo, talvez. Acho que o maior que eu peguei foi desse tamanho. Tem toda uma técnica, eu não sabia nada, não tinha a isca certa, né? Quem sabe numa outra oportunidade, Deus me dê a chance de pescar num lugar que pega uns peixes grandes. Mas é uma decepção, eles voltaram a noite inteira e não pegaram nada. Era a honra deles que estava ali. E de repente o mestre fala: agora vocês voltam e lança a rede. E eles voltam com honra, com prosperidade, com alegria, sem entender o que estava acontecendo. E que isso, daqui para frente, agora é só bênção. Daqui para frente eu entendi. é um pouco mais para a esquerda, não tem aquela pedra? Então, depois da pedra, você vai andar mais 200 metros. Ali tem um lugar ali, fera. Ali você pode cair na água, né, pastor Kleber? Que lá é o ninho do robalo. Tem essas, os pescadores têm essas. Talvez, mas, ô Pedro, você viu onde era? Porque a gente vai ter que voltar lá e jogar a rede de novo. Era a honra deles que estava em jogo, irmãos. E o mestre fala, e eles voltam todos cheios de temor, e o mestre fala, não temas, Pedro, não temas. Porque, Senhor, faremos de novo? Não temas. A partir de hoje, você vai pescar homens. E naquele exato momento, eles levam os seus barcos para a areia, deixa tudo e segue Jesus. Talvez você esteja num momento de mais honra da tua vida. Aí eu faço uma pergunta, você está disposto a colocar o teu barco na areia, encostar a tua rede e sair daqui hoje um pescador de homens? Você está disposto a deixar tudo por Jesus, a sua honra, o seu sustento? Você está disposto a deixar tudo por Jesus? Jesus está te chamando. Jesus está te chamando. Jesus talvez mostrou para Pedro, Pedro, eu tenho domínio sobre tudo. Basta uma palavra minha, Pedro, e tudo vai acontecer. E quando eu li essa passagem, quando eu li esse texto do versículo 11 principalmente, e levando os barcos para a terra, o barco na terra, irmãos, ou ele sobe para fazer manutenção, ou para guardar, ou porque não vai usar mais. E levando o seu barco para a terra, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Quando eu li esse versículo, eu lembrei do apóstolo Alexandre, ele sempre conta que um dia ele entregou o seu Isaac, o trabalho, ele tirou o seu avental, pendurou na sala dele, no seu consultório, e veio servir ao Senhor na igreja. Ele sempre conta esse testemunho e eu me lembrei dele nesse momento. Naquele momento, talvez foi a hora que Jesus e o Senhor chamou Alexandre. Vem, segue-me, pois eu vou fazer de você hoje um pescador de homens. E cada um de vocês aqui, cada um de nós, irmãos, tem um chamado. Cada um de nós aqui temos uma função no reino de Deus. Cada um de nós aqui temos uma tarefa a cumprir. E Jesus está chamando a cada um de nós para cumprir essa tarefa, para cumprir essa missão. Mas até onde você está disposto a deixar tudo? Será que já passou muito tempo? Eu já não consigo mais lançar a rede. Eu já não consigo mais fazer. Não. Jesus está te chamando. Jesus conta com você e Ele não vai desistir de chamar. Ele não vai desistir de querer estar com você. E aqui, a partir desse momento, o que acontece aqui com Pedro? Qual é a história? O que começa a acontecer na história de Pedro e Jesus? Nesse relacionamento, porque Jesus começa a ter um relacionamento com Pedro e com os outros discípulos que Jesus chamou. Pedro deixa de conhecer Jesus, de ouvir falar, mas ele começa a andar com Jesus. E Jesus começa a ensinar a Pedro o reino dos céus. E Jesus começa a ensinar a Pedro aquilo que ele tem que fazer e como ele tem que proceder. Por isso Jesus falou, Pedro, você a partir de hoje vai ser pescador de homens. Por quê? Porque eu vou te ensinar a ser pescador de homens. Eu vou te mostrar o que vale a pena, Pedro. Eu vou te mostrar para quê, qual é o seu propósito. Eu estou te chamando hoje, Pedro, eu vou te mostrar para quê que você foi gerado e por quê que você está aqui hoje. A diferença, talvez, de Pedro e de nós hoje é que Pedro deixou tudo e seguiu Jesus. A diferença é que Pedro deixou, encostou seu barco na areia, jogou sua rede, não sei nem se deu tempo de distribuir os peixes. Ele simplesmente seguiu Jesus. E ali começa um relacionamento com Jesus. E ele deixa de conhecer Jesus só de ouvir falar do Jesus, filho de José, do Jesus que tem feito sinais, do Jesus que libertou, do Jesus que curou. Não, ele começa a andar com Jesus. E ele começa a ficar com Jesus, ele começa a passar a manhã, a tarde, a noite, e ele começa a ouvir o que Jesus faz, ele começa a perceber como Jesus faz, e ele começa a ter o seu caráter mudado por Jesus, e ele começa a ser semelhante a Jesus. Por quê? Porque Deus tinha um chamado para Pedro e para os seus discípulos, assim como ele tem para você e para mim. E para a gente executar esse chamado, a gente precisa andar com Jesus. E se for necessário, eu preciso deixar o barco na areia. Se for necessário, eu preciso deixar a rede no barco e seguir Jesus. E o grande problema é que a gente não tem coragem. É ou não é? E quando eu digo a gente, eu me incluo nisso. Mas em nome de Jesus, nós sairemos daqui hoje, não só conhecendo Jesus e ouvir falar, mas a gente vai andar com Ele e Ele vai mudar a nossa vida. Amém? Irmãos, Pedro tinha visto Jesus curar a sogra. Ele viu os sinais de Jesus. Talvez a gente está vendo o que Jesus está fazendo, os sinais que Deus está fazendo, as manifestações do Espírito Santo. A gente está vendo que as pessoas estão sendo curadas, as pessoas estão sendo libertas, o reino de Deus está sendo pregado, as igrejas estão sendo estabelecidas, Deus está com a gente está vendo Jesus aqui. E Jesus está chamando, ei, eu quero te fazer um pescador de homens. E a gente está estático. Talvez desfrutando daquela pesca maravilhosa, quanto peixe. Olha o que Jesus fez por mim. Olha quanta coisa eu tenho. Olha onde eu cheguei, Jesus. Eu estou te chamando. Isso foi só um sinal para te mostrar que eu sou o Todo-Poderoso. E a gente está ali, vivendo aquele momento. E Jesus não para, irmãos. A Bíblia fala que Jesus ele não tinha onde reclinar a sua cabeça. Ele, em todo o tempo, ele estava andando e pregando e levando o reino de Deus. E aqueles que aceitassem esse chamado, andavam com ele. Então, Jesus está te chamando hoje. Deus está te chamando e ele tem um propósito na sua vida. Cabe a você e a mim aceitarmos esse chamado e seguirmos a Jesus. Amém? João, capítulo 15. Um pouco mais à frente. Olha o que Jesus diz para os seus discípulos. João, capítulo 15. Versículo 15. Vamos ler a partir do 14. Depois de toda a caminhada, Pedro, ele aceita, ele deixa o seu barco, ele deixa tudo aquilo que ele tem. E um barco, eu imagino que na época era algo de grande valor, hoje ainda é, mas eu imagino que antigamente era algo de muito valor. Ele deixa aquilo que ele talvez tivesse de mais precioso para ele, como homem, como o sustento, como a honra dele. Ele deixa na areia, deixa lá para os seus amigos, deixa talvez uma mensagem, ó, cuida para mim, porque eu preciso seguir Jesus. Depois de tudo que ele caminhou com Jesus, de tudo que ele aprendeu com Jesus, olha o que o Senhor Jesus diz aos seus discípulos, e inclusive a Pedro. Versículo 14. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Então Jesus chama os seus discípulos, ele faz um chamado aos seus discípulos. Vem, segue-me. Jesus começa a ensinar a eles como eles têm que proceder. E depois que Jesus ensina todos os princípios do reino de Deus, depois que Jesus entrega para eles poder, porque Jesus depois, ele separa os seus 12, e Jesus chama eles de apóstolos, os seus 12 apóstolos, Jesus envia esses homens e dá poder para eles, para libertar, para curar, e esses homens vão em nome de Jesus, talvez como um teste. Sabe quando o professor te ensina uma matéria e no final ele te aplica uma prova? Agora quero ver como você está, se você realmente aprendeu o que eu te disse. Talvez Jesus tenha feito isso, ele ensinou os discípulos e agora ele disse, agora eu vou dar poder para vocês libertarem, para vocês curarem. Agora vocês vão em todas as cidades e levem e preguem o reino de Deus. E os seus discípulos começam a pregar o reino de Deus e as pessoas começam a ser libertas. E eles voltam. E Jesus ensina a eles mais algumas coisas importantes no reino de Deus. E Jesus, então, como mestre, começa a ensinar para os seus discípulos como eles se tornarão pescadores de homens. Qual era o chamado e a missão que eles tinham. E aí Jesus fala já, no versículo 14, vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos. Pedro havia chamado Jesus antes do seu relacionamento com ele, próximo de mestre, servo e mestre. E Jesus fala, já não vos chamarei de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto eu ouvi do meu Pai, vos tenho feito conhecer. O que que Jesus faz? Jesus começa a trazer a revelação do reino dos céus para eles. E Jesus fala, agora já não chamarei vocês mais de servo, mas eu chamo vocês de amigo. Porque tudo o que eu recebi de Deus, eu revelei para vocês. Tudo que o Pai me disse, todo o poder que o Pai me deu, eu estou confiando a vocês agora. E a partir de agora, vocês serão meus amigos e vocês serão pescadores de homens. Pescadores de almas que levarão a mensagem do reino de Deus adiante. Que levarão a mensagem de salvação, a libertação, a cura. Vocês serão pescadores, vocês trarão libertação para o povo. E Jesus hoje está querendo te chamar de amigo. Talvez você tenha um relacionamento com Jesus de servo. De servo. Mas Jesus quer te chamar de amigo. Talvez você até viu, presenciou algo lindo e maravilhoso de Deus. Poxa, Jesus foi na casa de Pedro, irmãos. As pessoas que vão na sua casa é porque você confia, porque você tem afinidade. É ou não é verdade? Jesus foi na casa de Pedro. Antes de Jesus chamá-lo ao ministério de pescador, de homens. Então Pedro tinha esse relacionamento com Jesus, mas Jesus queria andar mais perto. Assim como ele quer andar mais perto de você. Assim como ele te trouxe aqui hoje. Assim como Ele está te convidando, Ele está se manifestando a você com um chamado. E Jesus está te chamando. Ele está te chamando. Ele está chamando a igreja. Ele está chamando os homens e mulheres de Deus ao serviço. Carlão, tudo que você fez para uma geração mudou a história de muitas pessoas, inclusive a minha. Eu me lembro claramente a sua dedicação, o seu empenho. Eu era um menino, 11 anos, 12 talvez. O seu empenho, a sua dedicação, a sua coragem, a sua ousadia. Deus confia em você. Deus confia em você, Deus está te chamando. Dá tempo de fazer muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. Que o Espírito Santo incendeie o teu coração e que você receba a ousadia e coragem do Pai em nome de Jesus. Para marcar não só mais uma, mas quantas gerações o Senhor permitir até que Ele venha. Em nome de Jesus. Aleluia. Deus está te chamando hoje. Deus está te chamando. Pastor, mas eu não tenho coragem de deixar o barco na praia. Eu não tenho coragem de deixar a rede. Eu não tenho coragem. Isso que te faz diferente de servo e amigo. E aí a escolha é de cada um de nós. Se você só quer ser servo, ou se você só quer ser amigo de Jesus. Eu queria chamar o ministério. Versículo 16. Não me escolhestes vós a mim. Olha o que Jesus está dizendo para você. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. E vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, Ele vos conceda. Não foi você que escolheu Jesus. Foi Jesus que te escolheu. Foi Jesus que te escolheu. Jesus te chamou. Jesus te encorajou. A Bíblia fala que aquele que pôs a mão no arado, que não olha atrás. Arado é uma ferramenta. Talvez para a gente não seja muito comum o arado. O arado é aquele que prepara a terra, né, para o seu plantio. Enquanto o animal vai puxando, o homem vai conduzindo e ele vai preparando a terra para a semente. Aquele que pôs a mão no arado não olha atrás. não olhe. Porque se olhar, não é apto a estar no reino de Deus. E quando a Bíblia fala arado, irmãos, a Bíblia está falando de serviço, de trabalho, de dedicação, de empenho, de se oferecer ao Senhor, de você se oferecer ao final do culto para limpar as cadeiras, de você se oferecer ao Senhor para ajudar o mundo ágape a ministrar as crianças, a você fazer parte de um ministério da igreja, a você servir ao Senhor com alegria. Talvez você esteja aqui hoje e um dia Deus colocou um arado na tua mão. Deus te deu um serviço, Deus te deu uma função, mas você olhou para trás. Você olhou para trás, talvez ou para murmurar, ou para comparar aquilo que você vive hoje com o que você viveu. Imagina se Pedro olhasse para trás e falasse: Senhor, mas aquele dia eu peguei tanto peixe, Senhor. Podia ser assim todos os dias, de milagre em milagre, de bênção em bênção. Mas se a gente fizer isso, a gente não está apto ao reino de Deus, irmãos. Porque se botou a mão no arado, irmãos, tem que ir em frente. Arado é para frente, é trabalho, é trabalho, é trabalho, é trabalho, é trabalho, é trabalho, é serviço, sem olhar para trás. E enquanto tiver terra, você vai arar. Enquanto tiver semente, você vai preparar o solo para a palavra de Deus. Ou talvez você nunca pôs a mão no arado. Glória a Deus, porque hoje você vai sair daqui com as suas duas mãos no arado e decidido a trabalhar para Jesus. Porque a seara é grande, poucos são os trabalhadores, os campos já estão brancos, irmãos, pronto para a colheita, os corações estão dilatados, as pessoas anseiam por Jesus. Sabe aquilo que a gente faz no início do culto? Uma oração. Que para a gente, talvez seja comum, para você que está em casa assistindo, talvez seja comum uma oração. Irmãos, eu já tive a oportunidade de orar por pessoas que não conhecem a Jesus ainda. Porque sempre que eu tenho a oportunidade, eu oro e eu manifesto o reino de Deus. Eu já tive a oportunidade de orar. Uma simples oração, mas poderosa. E quando eu olhar, a pessoa está em lágrimas. Por quê? Porque ela sentiu Deus ali. Imagina que a criação, aquilo que Deus fez, anseia pela sua manifestação, por uma oração, irmãos, uma oração. Talvez o seu vizinho simplesmente precise de uma oração. Talvez o seu amigo só precise de uma oração, de um abraço. Talvez a pessoa que você nem imagina que possa se converter, ela vai se converter porque simplesmente você vai dizer para ela: Jesus te ama. Jesus te ama. Deus tem uma obra na tua vida. Você não nasceu para isso. E Jesus está colocando na nossa mão o arado para o serviço hoje, em nome de Jesus.